dos livros tem um nome. Almedina. Do livro técnico à ficção. A pensar em si e em toda a família, Almedina é a escolha certa. Nas livrarias e em almedina.net.
Está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos o agravamento do estado de emergência anunciado este fim de semana pelo Primeiro-Ministro e queremos ouvir a sua opinião. Em cima da mesa há algumas medidas novas e queremos saber se concorda com a proibição de circular entre concelhos nos fins de semana prolongados, nos próximos dois fins de semana. E que desafios é que o encerramento das creches e escolas neste período, aliás, segundas-feiras da ponte, que desafios é que o encerramento de creches e escolas vem colocar às famílias? E, por outro lado, as empresas terão condições para ceder ao pedido do Governo e darem tolerância de ponte aos trabalhadores segunda-feira para poderem fazer ponte? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se, em vez de participar aqui de viva voz, preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. E para além destas medidas mais concretas do reforço do estado de emergência, queremos também ouvir a sua opinião, uma avaliação mais global. O Governo está a dar o apoio necessário aos setores que estão a ser mais afetados por esta crise? As ajudas estão a chegar a quem precisa nas áreas da restauração, da hotelaria, da cultura? O que é necessário fazer para garantir que estes setores, nomeadamente na cultura, que estes setores conseguem sobreviver à pandemia? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O Governo está a conseguir aplicar aquela máxima que António Costa tem repetido, máxima eficácia com perturbação mínima? Queremos ouvir a sua opinião. Para já, vamos ao encontro do diretor da TSF para lançar o debate aqui no Fórum TSF. Bom dia, Domingos. Bem-vindo ao debate. Comecemos pela forma como o Governo tem anunciado estas medidas. Consideras que o Governo está a saber passar a mensagem e a convencer os portugueses da necessidade destas medidas?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Olha, deixa-me começar exatamente pela ordem das tuas perguntas, mas começando pela última. Há aqui, de facto, uma tentativa do Governo de máxima eficácia com mínima perturbação, sobretudo porque temos uma atividade económica de rastros, mas é discutível que seja suficiente face à pressão sentida neste momento pelo Serviço Nacional de Saúde. Até porque alguns sinais são muito contraditórios, como também disseste. Um exemplo. Os especialistas dizem que era cedo para recuar nas restrições em concelhos com mais de 240 casos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que 250 casos por cada 100 mil habitantes. Porquê? Porque dá um sinal de desaceleração contraditório com o que foram as palavras duras do discurso do Presidente da República quando renovou o estado de emergência. Houve também aqui um outro exemplo pequenino. Houve também aqui um recuo ao permitir takeaway nos restaurantes, o que se percebe do ponto de vista económico, mas mostra uma constante oscilação nas medidas em avanço e recuos. E vamos já daqui a pouco à questão da economia e dos apoios. Pois outro ponto que tu colocas é a questão política. Bom, politicamente o Governo tem estado muito reativo e é difícil perceber a mensagem como o próprio Primeiro-Ministro admitiu. Há uma tentativa de conciliar a gestão da crise sanitária com a gestão da crise económica, havendo aqui uma tensão permanente entre ambas. E quando nós olhamos, e a verdade é que não estamos a conseguir, quando nós olhamos para o que fizeram outros países, a Áustria, a Espanha, que entraram em confinamento, que foram mais rápidos na reação, hoje têm melhores resultados em termos de contágio por cada 100 mil habitantes do que tem Portugal. Também é evidente que nós somos um país pobre, muito mais pobre, e portanto com maiores dificuldades em apoiar a economia como temos que apoiar. Mas como eu te dizia, há aqui esta contradição na mensagem entre a reação do Governo e a questão de tentar criar aqui um equilíbrio, um bom equilíbrio entre o combate à luta sanitária e, ao mesmo tempo, tentar com que a economia não tenha uma quebra brutal como teve nos meses de confinamento. ainda politicamente, tem valido, como nós percebemos, ao governo o suporte de Marcelo Rebelo de Sousa e também o apoio parlamentar da direita. Mas, cada vez mais, o que começamos a assistir são as decisões políticas em relação à estratégia que o governo tem vindo a seguir, portanto, críticas profundas sobre a estratégia, e são cada vez também mais evidentes as dificuldades, as críticas à dificuldade em antecipar e mostrar o que se pretende. A questão da vacina, enfim, que o governo anuncia para janeiro, e o plano que deveremos conhecer em dezembro, recordo-te, quando em toda a Europa, praticamente todos os países já têm um plano concreto sobre o que é que vai ser a vacinação. Nós saberemos isso em dezembro. Mas, como eu te dizia, a questão da vacina vai ser um teste fundamental à capacidade de planeamento do governo, que não pode falhar, havendo vacina. Depois, para concluir, Manuel, é evidente que é uma mensagem errática, como a que temos tido, não ajuda à atividade económica. E porquê? Não basta manter os restaurantes ou as lojas reabertos para que a economia funcione. A baralhada com as estatísticas sobre a origem das infecções é demonstrativa da dificuldade em se perceber, por exemplo, se é relativamente ou não seguro ir a um restaurante. Já tivemos o Primeiro-Ministro a dizer que era muito seguro e já tivemos os números a mostrarem que o nível de contágio ronda os 2% nos restaurantes. Também é verdade, Manuela Cássio, que nós só conhecemos 20% da origem dos surtos. 80% é completamente desconhecido, o que mostra aqui que a montante, ou seja, na detecção dos surtos, não há, nesta altura, qualquer tipo de controle.
E o que leva, por exemplo, o Presidente da CIP a dizer que estas medidas não têm, algumas delas não têm sustentação científica?
Não tem, não é, a questão já não é sustentação científica. A questão é que não tem sustentação nos números. Porque nós desconhecemos, efetivamente, o que é que está a acontecer ao nível dos contágios. O desgaste nos restaurantes, na hotelaria, noutras atividades muito afetadas que o Presidente da CIP, por exemplo, elencou, pelos encerramentos que estão a fazer, os protestos a subir de tom, os apoios manifestamente insuficientes, e deixa-me voltar aqui à restauração. Quando tu olhas, por exemplo, para países como a Áustria, que fez todas as medidas que nós tomamos agora, já as tomou, estando nesta altura, em confinamento total. Mas é preciso não esquecer que a Áustria não tem que ter, não tem a obrigação, como nós temos, de ter este equilíbrio entre manter o Serviço Nacional de Saúde, cuja pressão é enorme nesta altura, com capacidade para atender aos doentes Covid e aos doentes não Covid, e a economia a funcionar, é uma obrigação. Nós temos essa necessidade, porque somos uma economia que não se compara à economia austríaca. Mas todos os passos que nós fizemos, eles já os fizeram e estão, nesta altura, em confinamento. Mas, como eu estava a dizer, dando ainda esse exemplo, os apoios à restauração são de 80% do total da faturação do ano passado. Ora, nós estamos a dar 20% da faturação dos fins de semana todos desde o início do ano. Não é difícil perceber que tivemos 4 semanas de confinamento, ou 3, o período antes e depois em que as pessoas tinham medo de ir aos restaurantes e a lenta recuperação da economia. Portanto, estamos a falar aqui de apoios de facto baixos e percebes então o que disse há pouco, que é a necessidade de também aqui permitir que os restaurantes continuem a trabalhar, por exemplo, através do takeaway.
Temos também o setor da cultura, que tem sido um dos mais afetados.
E já lá, são das tais medidas, né? Vão sendo anunciadas, de facto, medidas de apoio, nomeadamente na cultura, que é um setor que precisa muito mais do que aquilo que está a ser feito, mas essas medidas de apoio, num Estado com contas frágeis, já antes da crise, têm óbvias, como eu te disse, óbvias e naturais limitações para dar resposta. Ora, tudo isto tem um ponto muito importante, que é grande parte destas medidas que o Estado está a anunciar, e que são curtas, como eu te disse, e que são curtas porque as necessidades de financiamento do Estado são grandes, são enormes, dependem de uma coisa que se chama a bazuca que há de vir da Europa. Ora, também aí a frente não é muito positiva. Mas, em síntese, Manel, ponto número 1, é preciso não passar mensagens contraditórias. O Presidente da República, no discurso que fez ao país, foi muito claro, elencando cada um dos pontos e, portanto, falando claramente aos portugueses. Ponto número 2, vivemos, de facto, uma situação muito difícil. Somos, neste momento, o 5º ou 6º país da União Europeia com mais contágios por cada 100 mil habitantes, portanto, não estamos a ser eficazes ao nível da detecção dos contágios. O país não pode fechar, não tem condições económicas para fechar e, ao mesmo tempo, tem um Serviço Nacional de Saúde que, neste momento, já atravessa grandes dificuldades. Tivemos toda a manhã na TSF com reportagens sobre o Hospital São João, que mostram bem, que é um dos maiores hospitais do país, que mostram bem a grande dificuldade que neste momento o Serviço Nacional de Saúde atravessa e, portanto, há aqui que passar uma mensagem aos cidadãos no sentido de, primeiro, estamos a atravessar grandes dificuldades, segundo, o país efetivamente não pode parar e é preciso um equilíbrio entre o que são as medidas económicas e a capacidade de manter o Serviço Nacional de Saúde a funcionar, terceiro, essa mensagem tem que ser tão clara que faça com que os portugueses tenham de todos os cuidados e mais alguns, porque podemos ter todas as medidas e outras mais ainda, que não funcionarão, a não ser que haja aqui uma participação ativa, um cuidado ativo dos cidadãos. Caso contrário, o que é que nos resta, para terminar? O caso contrário, resta-nos o confinamento, porque também se sabe hoje, isso sim é comprovado, que o confinamento faz com que os contágios efetivamente diminuam. Ora, isso seria terrível para o nosso país, sob todos os pontos de vista.
Falaste da clareza na mensagem. É certo que, como costumamos dizer, errar é humano, mas é aceitável que o Governo, na resolução do estado de emergência, tenha começado por dizer que naqueles fins de semana prolongados os portugueses poderiam circular entre concelhos para irem a um espetáculo ou para acesso a eventos e equipamentos culturais e depois tenha recuado e dizer houve ali uma gralha, afinal não podem sair para ir a um espetáculo ou a uma exposição ou um museu?
Não é só esse nível, Manel, não é só esse nível. O problema é que nós temos tido mensagens muito contraditórias. Por exemplo, ainda hoje não se percebeu que 68% de contágios... O Primeiro-Ministro anunciou que 68% dos contágios ocorriam em contexto familiar. Ora, são os 68% de 20%, dos 20% que nós conhecemos, por exemplo, até esse nível. Porque há 80% que nós não sabemos. Não sabemos onde é que ocorre. E, portanto, estas mensagens contraditórias induzem, de facto, no país, uma percepção errática que em nada ajuda a que tenhamos todos um comportamento ou uma atuação perante esta pandemia que estamos a atravessar, uma atuação que seja eficaz, ou seja, que os portugueses também eles tenham como obrigação na sua missão diária de tentar evitar ao máximo o número de contágios, o máximo o número de os contactos físicos. Nós não sabemos, por exemplo, se é esse nível. A mesma coisa na restauração. Não há dados fiáveis que nos permitam perceber se efetivamente os contágios ocorrem ou não ocorrem. Os únicos que temos é que são 2%. Nas escolas, encerrar as escolas, evidentemente que significa o princípio do encerramento de toda a economia do país. Também aí não temos dados concretos. A todas as perguntas que o Presidente da República colocou na reunião de quinta-feira do Infarmed, também aí não temos dados concretos. Ou seja, o que não é evidente, não se sabe hoje se os contactos ocorrem na escola ou se, pelo contrário, temos da família para a escola e antes do trabalho para a família. Portanto, nesta ordem, trabalho para a família, família para a escola. Mas as escolas, com todas as dificuldades, estão, apesar de tudo, a conseguir ter uma atuação minimamente controlada do que se passa no ambiente escolar. E é importante que continue. Repara nos números. O primeiro governo anunciou que havia mais de 400 surtos dentro da atividade escolar. Depois recuou para 60. Portanto, é preciso também aqui, a montante, que haja informação credível que chegue ao governo, credível e segura, de forma a que o governo possa tomar medidas que sejam menos erráticas e mais firmes. Portanto, o que nos parece, quando olhamos para o que está a acontecer nesta altura, é nós estamos a ter falhas a vários níveis, uma cadeia, uma sucessão de falhas que nos impedem de tomar medidas que sejam mais coerentes, mais corretas, para quê? Para evitar que fechemos.
Análise do diretor da TSF, Domingos de Andrade, a lançar o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Que opinião têm sobre o agravamento das medidas do estado de emergência, medidas anunciadas este sábado pelo Primeiro-Ministro? Concordam os nossos ouvintes com esta proibição de circularmos entre concelhos nos próximos dois fins de semana prolongados? E que desafios é que a decisão de encerrar creches e escolas nas segundas-feiras, para se poder fazer ponte, que consequências é que esse encerramento, que desafios é que esse encerramento coloca às famílias? E as empresas? terão mesmo condições para, tal como pediu o Governo, darem tolerância de ponto aos trabalhadores nesta segunda-feira para eles poderem fazer ponto? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. E de uma forma mais global, o Governo está ou não a dar o apoio necessário aos setores mais afetados por esta crise? As ajudas estão a chegar a quem precisa nas áreas da restauração, da hotelaria, da cultura? Conseguiremos que estes setores sobrevivam à pandemia? Queremos ouvir a sua opinião? Comece por ouvir a opinião do Paulo Dias, é perito averiguador, liga-nos do Eiras. Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Quero agradecer desde mais a oportunidade de participar neste fórum e quero manifestar o meu desagrado por todas as medidas que são a ser tomadas. Confinamentos, circulações entre concelhos, etc. E passo a explicar porque eu notei aqui meia dúzia de situações. Eu acho que está instalada a confusão generalizada. Desde o princípio desta pandemia que estão identificados os grupos de risco, que são idosos e doentes com determinadas patologias. Ora bem, deve-se tomar medidas acérrimas em relação a este tipo de situação, nomeadamente aos idosos e aos doentes com determinadas patologias. Ao exemplo de uma notícia que eu ouvi hoje, países do primeiro mundo, como a Suécia, já retirou qualquer tipo de medidas. Hoje também foram retiradas as medidas da Finlândia, da Noruega, da Estónia. Nós andamos a ser dirigidos, o capitão do navio, digamos, é um indivíduo, o nosso Presidente da República, que é um hipocondríaco assumido. Ele assumiu pessoalmente que é hipocondríaco. Então ele é que está a levantar todas estas situações. Temos também uma situação que é a quem é que se aplicam as regras. As regras aplicam-se a todos os portugueses, excetuando políticos, deputados, parceiros sociais, autoridade. Mas até que ponto a barriga destas pessoas é melhor do que a minha? O nosso Primeiro-Ministro faz intervenções na televisão com os mapas de Excel todos bonitos, com umas curvas para cima, umas curvas para baixo. Também eu sou capaz de fazer mapas de Excel muito mais apelativos do que os mapas que ele está a apresentar. Ok? Eu vou-lhe dar mais um exemplo. Como é que é possível, há duas semanas, o nosso Primeiro-Ministro, em direto na televisão, diz, faça como eu, fica em casa, e no dia a seguir está em Fátima numa missa. Há uma hora dá-se um direto com o nosso Primeiro-Ministro e o nosso Presidente em Fátima numa missa. Então, aí ele circula entre os concelhos. Então, ele não vai almoçar ou comer uma Sandes enquanto vinha para Lisboa no seu carro de serviço. Olha, eu vou-lhe só dar três situações que eu constatei este fim de semana. Eu estava no Auchan de Alfragide, era a confusão generalizada, uma data de pessoas a irem comprar os seus bens alimentares. Subitamente começam a fechar as cancelas do Auchan, as pessoas completamente desorientadas, seguranças que se arrogam à autoridade junto com polícias, a mandarem as pessoas para um lado, as pessoas saírem para o outro, as pessoas a mandarem a fazer filas por aqui, filas por ali, completamente desorientadas, pareciam um bando de carneiros à toa, a tentarem formar filas. Eu estive na sexta-feira num restaurante com 30 pessoas, as devidas distâncias, toda a gente tranquila, toda a gente a comer, mas porquê? Ao sábado já não se respeita, ao domingo já não se respeita. Eu acho que está a confusão generalizada. Acho que os nossos líderes não estão a seguir umas ideias com sentido, umas ideias com lógica, e nós, portugueses, não conseguimos compreender porque é que a mensagem é tão mal transmitida e porque é que existe tanta diferença.
Obrigado, Paulo.
Eu nunca vi um país onde houvesse tantos filhos de uma mãe e tantos filhos de outra mãe.
Contributo do Paulo Dias, dos Liga do Eiras. Vamos ao encontro do Carlos Pereira, é pequeno empresário e escuta-nos em Braga. Bom dia, Carlos Pereira.
Bom dia, bom dia. Obrigado por me deixarem participar no fórum. Tenho que discordar deste senhor que agora teve esta intervenção. E porquê? Eu tenho alguns familiares médicos e o problema não é só dos idosos, é gente muito jovem ainda que está com esta doença, com esta pandemia, que os afeta quase igualmente como os outros. No respeitante às medidas, eu acho que elas são tardias. Porquê? Porque nós somos o sexto país da Europa com mais infectados por 100 mil habitantes neste momento. E o que é que acontece?
A Europa da União Europeia.
União Europeia. O sexto país da União Europeia que estamos com mais infecções a nível de outros... Nós somos um país pobre e claro que as medidas são todas insuficientes, mas se nós não fizermos alguma coisa agora, nós vamos pagar muito mais caro esta fatura, porque nós todos sabemos que o confinamento é uma das causas que faz com que as infecções baixem. No que respeita à confusão das medidas e da informação do governo, eu acho que não se sabe muito bem como é que este vírus é transmitido ainda e por isso anda tudo como um barato das tontas. Porquê? Porque quando as escolas abriram, e as escolas são essenciais, neste momento toda a gente diz que os alunos são assintomáticos e que vêm para casa e que depois transmitem aos pais, aos avós, e o que está a ver é que realmente isto está quase incontrolável. Quando eu ouço que as medidas, ouve-se muito agora na restauração, o turismo, a cultura, que estão a sofrer mais do que os outros, eu também concordo, mas, por exemplo, eu tenho uma pequena empresa que oito famílias dependem da minha empresa, e a minha empresa está interligada com esses setores, e a minha contabilidade, antigamente tínhamos, em março, tínhamos o layoff simplificado, depois baixou para 40% de faturação, e agora não sabemos muito bem, porque ninguém fala nessas empresas que têm que pagar IVA, que não recebem desde março, têm que adiantar o IVA, têm que pagar os links dos carros, os leasings, têm que pagar a renda na mesma, têm que pagar uma série de impostos, e nós não sabemos que ajudas é que temos, porque neste momento fala-se em três setores, que é a restauração, é o turismo e a cultura. E as outras empresas também não estão com a minha empresa, por exemplo, tem mais de 40% de faturação e tem despesas fixas e tem que pagar os ordenados aos trabalhadores. Quando as pessoas não entendem isto e não entendem que nós somos um país pobre e que não podemos também dar tudo o que... Claro que toda a gente acha que as medidas são insuficientes. Pois são, mas nós não somos um país rico. Nós temos que acudir primeiro, claro, àqueles mais necessitados, mas os outros também estão na mesma posição. Por isso, eu julgo que há aqui uma muita confusão das pessoas que fazem manifestações completamente descabidas, sem máscara, depois da hora. Isto não devia existir. Nós devíamos agora, sim, remarmos todos para o mesmo lado, porque isto está mesmo muito mal. E então tentarmos arranjar uma solução. Não somos todos os treinadores de bancada e falar é fácil, mas fazer é muito difícil. E eu não estou aqui a defender ninguém. Estou a pôr-me no papel de um primeiro-ministro que tem que acudir a isto tudo e que tem que levar críticas de todo lado, ou porque faz bem, ou porque faz mal, ou porque comunicou bem, ou porque não comunica. Epá, isto é uma confusão total. Acho que as pessoas devem, cada uma, ser responsável. E se fosse sem responsáveis, que não são, porque vê-se muito, eu estou em Braga, e vê-se ainda muita gente sem máscara, muita gente que não toma medidas, não é só em Braga, é em todo lado por onde eu passo, e acho muito bem que não se possa transitar entre concelhos, porque nós temos que baixar a curva e temos que, como diz a Ministra da Saúde, achatar a tal curva, porque senão nós vamos sofrer todos e muito. E muito mais do que estamos a sofrer.
Obrigado,
agora.
Carlos Pereira, também pela sua participação no Fórum TSF. Neste Fórum TSF, onde escutamos também alguns dos setores que têm sido mais atingidos por esta crise. Vamos agora ao encontro da Presidente Executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, Cristina César Vieira. Bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que a Associação da Hotelaria de Portugal olha para estas medidas, este reforço das medidas tomadas no âmbito do estado de emergência? podem tornar a situação ainda mais complicada para este setor?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum TSF. Ora bem, a situação por si só já é muito complicada. As pessoas estão com medo de viajar, não temos turismo internacional e o turismo internacional é, de facto, a coluna vertebral do nosso turismo, não é? O ano passado, quer pelas receitas geradas, quer pelas dormidas, dos 70 milhões de dormidas que tivemos, mais 50 milhões foram de dormidas internacionais, o volume de turistas também. E de hóspedes, tivemos 27 milhões, dos quais hóspedes nacionais só tivemos 10 milhões. Portanto, compreendemos o peso que o turismo tem e que o turismo internacional tem e a dificuldade de compensação, ou seja, os tais 18 mil milhões de receitas turísticas geradas por turismo internacional não é compensado desta maneira, não é possível compensá-lo com o turismo interno. E, portanto, estamos a lutar todos para sobreviver. A verdade é que, como o ouvinte anterior dizia, há aqui questões que, de interdependência das empresas turísticas e das empresas hoteleiras em particular, com todas, as outras empresas que são fornecedores e que trabalham ou a montante ou a jusante da própria hotelaria e, portanto, as medidas que têm que ser trabalhadas têm também que ter em conta a necessidade das empresas hoteleiras continuarem a pagar aos seus fornecedores, que têm custos fixos também, como todas as outras empresas. E temos aqui uma situação de ajustamento destas medidas, não falo das pequenas e microempresas, que as há e muito, e foram fundamentais para a diversificação e para no fundo, desterritorialização do turismo, etc., e para a qualidade que ele tem, muitas empresas de alojamento pequenas e micros, mas no turismo, de facto, mais uma vez usando a expressão da coluna vertebral, há grandes empresas, portanto, só para recordar, estas medidas agora desenhadas, uma pequena empresa é uma empresa que emprega menos de 50 pessoas e que o volume de negócios não excede 10 milhões de euros. Uma micro é menos de 10 pessoas e o volume de negócio anual não excede 2 milhões de euros. Ora, nós temos muito grandes empresas de turismo, muitas, enfim, 20, 30 grandes empresas de turismo, que são, de facto, grandes empregadores e têm sobrevivido à custa de grande corte, obviamente, naquilo que são as despesas fixas e despesas não sendo fixas, aquelas que é possível cortar, mas têm, de facto, despesas fixas muito importantes. É preciso recordar que as grandes empresas pagam TSU por inteiro, que as grandes empresas têm custos com a Segurança Social, têm as rendas para pagar, têm tudo quanto é, de facto, a própria manutenção de um edifício, mesmo que fechado, um hotel, tem despesa. Há que manter os elevadores, há que manter as caldeiras, há que o equipamento tem que estar em condições.
E os apoios públicos estão a ser os necessários para o setor sobreviver?
É assim, como tinha dito, há os apoios que têm sido mais desenhados às micro e pequenas empresas e o que nos falta é estes desenhados para as grandes empresas, que são, de facto, coluna vertebral deste sistema. Basta o que o CEO do Grupo Pestana disse recentemente, ou seja, eles porque têm essa capacidade, conseguem manter os 2.400 trabalhadores, uma questão até, dizia ele, de responsabilidade social, todavia se fizessem contas, provavelmente seria mais barato despedir os trabalhadores. E, portanto, neste momento o que se está a passar é que há muitas empresas que não têm capacidade de manter esse volume de trabalhadores. E, portanto, a questão de elas terem sido ajustadas, por um lado, em razão do tempo, nós já tínhamos dito, isto funcionou em contraciclo. Quando o Governo aprovou as primeiras medidas para a retoma, pensando na retoma, de facto, o turismo vive em contraciclo. Era precisamente para setembro, outubro e novembro, daí para a frente já sabíamos que íamos sempre sazonalmente cair, não é? E, de facto, em cima disto, não houve, de facto, retoma, porque a pandemia não o permitiu. Não só porque, naturalmente, há quebra de atividade, como houve um agravamento da situação pandémica. Portanto, as medidas pensadas para uma retoma, de facto, não foram desenhadas para este efeito. Por outro lado, continuamos a assistir a muita burocracia, por exemplo, no IFP, para aprovar as questões de formação. Como digo, as questões das grandes empresas estão, de facto, completamente excluídas destes apoios e estamos à espera que sejam de facto, desenhadas medidas mais preparadas para isto, desde outro tipo de linhas de financiamento, a benefícios fiscais para reforços de capital próprio, criação de um fundo de investimento imobiliário. Temos proposto várias medidas que, de facto, sejam mais detalhadas para a hotelaria, digamos assim, e não tanto para outros subsetores dentro do turismo. É evidente que sabemos, estamos todos, desde as empresas de aviação, fundamental distribuição para nós, às agências de viagens, às empresas de animação, de realização de eventos, desde as pequenas dos tuk-tuks, etc., que são fundamentais para fazer o produto e o destino turístico, há algo fundamental, é que sem hotéis não vai haver turismo. E, portanto, as empresas de hotelaria, e algumas viveram realmente anos muito bons e aguentam, como o grupo Pestana, outros não é assim, aproveitaram precisamente estes anos para amortizar dívida, para fazer outro tipo de investimento, para fazer até remodelações, empregaram mais pessoas, cresceram e, de facto, neste momento estão em sérias dificuldades. E, de facto, temos que pensar também, não apenas que o tecido económico é constituído por micro e pequenas empresas, repito, fundamentais, elas são, de facto, a maioria, mas também, até como grandes adquirentes e distribuem muito, muito emprego, distribuem muita atividade económica por outros setores que não o turismo, de facto, tem que se pensar nas grandes empresas e até nas médias, que também estão um bocadinho fora deste regime.
Temos
de facto,
ouvido...
têm custos fixos muito importantes.
Peço desculpa, Dr. Cristina Silveira, temos ouvido até de algumas das grandes cadeias de hotéis que estão a encerrar diversos hotéis, a manter o mínimo possível, aquilo que conseguem sustentar, corremos o risco de a situação se agravar ainda mais com encerramentos temporários ou definitivos de alguns dos nossos hotéis?
Bom, os temporários são uma resposta lógica ao que se está a passar. Sem procura, não vale a pena haver esse tipo de oferta. E, de facto, há que diminuir os custos com o facto de estarem abertos os hotéis. E, portanto, não há procura, não faz muito sentido que esses equipamentos estejam abertos. Depois, de facto, tem havido aqui, isto é um carrossel, não é? Entre a abertura do espaço aéreo com o Reino Unido, encerramento, reservas que vêm, mas depois são canceladas, porque, de facto, as medidas são agravadas. Alguns momentos de esperança e momentos de completa frustração. Portanto, há, além disso, que gerir também esta situação de desconhecimento. E compreendemos, porque de facto isto está a evoluir de uma maneira que nós próprios, não, como cidadãos, compreendemos que há muito desconhecimento que se vem aí. Há fases, terceiras vagas, etc. Agora, o encerramento definitivo, neste momento não temos ainda muito sinal, também trabalhamos a Associação de Hotelaria de Portugal com empresas de alguma dimensão. Encerramento definitivo não se fala. Agora, não se fala é quando é que reabrem também. Portanto, não há, em muitos casos já começamos a assistir a não haver uma previsão de abertura. Até março, encerramentos, quase certeza, portanto, vão viver debaixo de água completamente. Agora, só pequenas unidades e, de facto, fora, sobretudo, das grandes cidades. As cidades são a maior desgraça, digamos assim, porque as cidades vivem muito, não só do short break e do turismo internacional que vem de fim de semana, passar, assim, uns períodos dilatados no tempo, mas, enfim, 3, 4 dias, como também do negócio, não é? Do business, daqueles que vêm, efetivamente, para feiras, congressos, seminários, e isso tudo parou. E, portanto, Lisboa e Porto, que são cidades internacionais, desse ponto de vista, que estavam, de facto, no circuito dos congressos, das feiras, dos incentivos, das reuniões de empresas, está tudo em trabalho remoto, em teletrabalho, o espaço aéreo está como está, de facto, aí as cidades vão fechar. E, efetivamente, a nossa convicção é que nas cidades não há procura que justifique a abertura. Nos outros mercados, lá está, tínhamos, por exemplo, o Algarve como expectativa do mercado de golfe, que é fundamental para, normalmente, ali de outubro, novembro, dezembro, é fundamental o mercado de golfe britânico e irlandês. Não há. E, portanto, não havendo esse mercado, também vão fechar esses hotéis que dependem da procura de golfe. Portanto, vai haver, efetivamente, seríssimo impacto na hotelaria e, necessariamente, enfim, 70% ou 80% da hotelaria vai fechar proximamente. Se vão ficar ou não definitivamente fechados, vai depender de outro tipo de medidas, designadamente estas de que falávamos, ou seja, Por exemplo, os imóveis onde se encontram instalados estabelecimentos hoteleiros possam ser comprados por um fundo como opção de recompra ao fim de 10, 15 anos, as rendas bonificadas, etc. Há outras medidas que não fazem sentido ainda não ter sido, neste caso, pelas câmaras municipais aprovadas, que é a questão, por exemplo, da isenção do IMI. Não nos faz sentido, então, em câmaras onde se foi a hotelaria a pagar taxas turísticas, em representação dos clientes, não é? Entregar às câmaras, é a altura de usarem nas câmaras municipais essas verbas, precisamente para poder aliviar os custos fixos das empresas. A outra que não se compreende é as rendas. Há, desde hostels, e também temos muitos hostels na nossa associação, a estabelecimentos hoteleiros, que estão em imóveis arrendados. E sem prejuízo dos senhorios poderem também depois ter outro tipo de apoios, é evidente que também seria necessário aqui que houvesse as mesmas dilações, moratórias e apoios nesta situação de estabelecimentos que estão em edifícios arrendados. Portanto, há ainda muito por fazer, diríamos nós.
Obrigado, doutora Cristina Cisa Vieira. Os alertas que nos deixa a Presidente Executiva da Associação da Hotelaria de Portugal. A situação está muito complicada neste setor da hotelaria. Que opinião têm os nossos ouvintes? Concordam com as medidas mais restritivas que foram anunciadas pelo Governo neste novo estado de emergência? E o Estado está ou não a dar o apoio necessário para que os setores mais atingidos pela crise consigam sobreviver? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, professor Luís Figueiredo, liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Olha, muito bom dia a todo o Fórum. Eu queria dizer que, caso não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Eu creio que nós estamos perante uma liderança do Dr. António Costa eficaz. Creio que é generalizado o conhecimento que ele é um político extremamente hábil. Creio que, evidentemente, o Governo tem feito aquilo que é possível face ao quadro económico e financeiro que sustenta o país. E tenho a certeza absoluta que a única forma eficaz de combater este vírus é o confinamento com recolhimento obrigatório. Evidentemente, para tomar uma medida destas, que todos nós reconhecemos como eficaz e a única forma de parar eficazmente o vírus, é necessário aquilo que se chama uma almofada económica. E o problema não é nacional, o problema é global. E no caso concreto, só há uma solução para este dilema. É que a União Europeia tem que inventar dinheiro, tem que criar dinheiro, tem que emitir dinheiro. E tem que o distribuir por todos aqueles que vivem sobre a sua área geográfica de influência política ou jurídica. Ou seja, tem que sustentar toda a população até haver aquilo que se chama uma vacina eficaz e o regresso à vida dita normal. E para fazer isto, evidentemente que é possível fazer, isto poderia-se fazer à escala global, pode-se fazer à escala continental, e é a única forma eficaz de, efetivamente, até à vacina, as sociedades sobreviverem. Para fazer isto, isto é a sobrevivência do próprio sistema capitalista, é aquilo que está em causa, e para fazer isto, evidentemente, que terá que ser feito numa situação em que a guerra, o conflito e a anarquia esteja a germinar na Europa. E para esse estado não faltará muito tempo. Eu creio que era esta aquilo que eu queria dizer ao auditório.
Obrigado, professor Luís Figueiredo. E que opinião tem o Arnaldo Freitas, vidraceiro, que nos liga de Matosinhos. Bom dia. Bom dia, Arnaldo Freitas. Não, a ligação parece ter caído. Respeito aqui o debate online. Fernando Dias participa com esta opinião. Isto é como nas operações stop. Ninguém está de acordo, mas todos dizem que concordam. Que opiniões têm os nossos ouvintes? Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
Estamos agora à entrada da segunda hora do Fórum TSF, produção de Fernando Oliveira, moderação de Manuela Cássio.
retomamos aqui o debate sobre as medidas deste novo estado de emergência, que entrou em vigor amanhã. Uma dessas alterações é o facto de existir uma proibição de circular entre concelhos nos próximos dois fins de semana prolongados. E perguntamos também aos nossos ouvintes que desafios é que o encerramento das creches e escolas neste período, ali na segunda-feira, vão colocar às famílias. Bom dia, Jorge Ascensão, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. Como é que olham para esta medida tomada pelo Governo? Com apoio ou com alguma apreensão?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes. Nós entendemos que o Governo tem que tomar alguma medida para tentar conter esta escalada, mas obviamente que este encerramento, que não deixa de ser uma surpresa, não estava previsto, era bom que tivesse sido pensado com mais tempo, deixa nas famílias um problema para resolver, porque muitas destas famílias não podem estar em casa, não podem os profissionais de saúde, não podem da segurança, nem da proteção civil, e não podem aqueles que nos serviços essenciais nos fazem ter esses bens em casa enquanto estamos confinados. E, portanto, muitos deles com filhos menores, muitas dessas famílias até com pequenos negócios, já bastante crise e com bastantes problemas, e obviamente não ficam sem um apoio, que a escola também é, e as creches, os jardins, são de facto também um apoio neste acompanhamento e na educação dos seus filhos. E, portanto, não vimos nenhuma medida que pudesse aqui contrabalançar esta necessidade de acompanhamento dos filhos menores.
O facto de o Governo ter pedido às empresas para darem a segunda-feira, fazer a tolerância de ponto, poderia ser uma ajuda ou receia que este pedido não tenha grande perna para andar?
Para quem vem acompanhando a situação económica de muitas empresas, estamos a falar de um tecido empresarial, pequenas e médias empresas, alguns negócios familiares, que isso venha a acontecer. Poderá haver nas grandes empresas, mas mesmo essas já terão muitos trabalhadores em teletrabalho. A grande maioria tem os trabalhadores nos supermercados e outros bens, tem-nos presencialmente, porque precisa que isso aconteça. Vejo, em face da situação que estamos, e elas estão todas já abaixo da linha d'água, que vejo muito difícil que possam dar esse dia de tolerância, portanto, o que significaria termos um confinamento geral, e aí todos poderiam estar em casa, mas também estaríamos em casa todos, provavelmente sem muitos bens que precisamos. E além disso, repito, há profissionais, aqueles que nos vão cuidando da segurança e do bem-estar, que não podem mesmo estar em casa e também têm filhos menores. Aliás, recebi alguns telefonemas de pais e mães nesse sentido, porque não sabem muito bem, considerando ainda que o apoio de retaguarda que normalmente temos, são os avós, temos que o evitar neste momento. Muitas provavelmente não conseguirão evitar e estarão com o coração nas mãos, se me permitem a expressão, a esperar que nada aconteça, e muitos, contrariando aquilo que a lei permite, até estarão os filhos menores sozinhos em casa, com todas as orientações, mas que nos deixa muito intranquilos quando temos que ir trabalhar. Então é uma situação, nós reconhecemos que é uma situação difícil e, por isso, todos têm que fazer um esforço nos comportamentos e assumir as regras que estão implementadas para evitarmos esta necessidade de confinar, que só nos traz ainda mais problemas e agravam todos os problemas do Covid. E isso tem-se visto que, apesar de todas estas medidas, nós vemos quem sair ao fim de semana da parte da manhã, e como alguém me dizia durante o fim de semana, estamos a concentrar as pessoas numa parte do dia, propiciando aqui o contágio que depois levam para casa. Isso também está a acontecer, mas é da responsabilidade de cada um, que deve, de facto, perceber que esta pandemia ainda não foi vencida e que é preciso, de facto, ter comportamento e responsabilidade para evitarmos o pior, porque a consequência de um confinamento geral pode ser bem pior do que aquela que tem sido Covid.
Obrigado, Jorge Ascensão. Preocupação do Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. Muitas famílias terão dificuldades em lidar com esta questão. O Governo decidiu que nos próximos dois fins de semana prolongados, nas segundas-feiras, as escolas e creches vão estar encerradas. Problema para muitas famílias que não têm com quem deixar os filhos e não podem sequer, por causa da pandemia, recorrer aos avós. Bom dia, José Anselmo. É proprietário, trabalha na área do ramo hoteleiro, liga-nos de Oeiras. Como é que olha para toda esta situação? Os apoios do Governo estão a ser os suficientes, os necessários?
Muito bom dia. Obrigada por me deixarem participar no programa mais uma vez. Eu gostava de sentar a minha opinião em duas vertentes. A primeira na parte onde eu pertenço ao meu ramo profissional e o segundo às escolas. Se calhar começando pelas escolas, que é o tema do vosso programa. Eu acho que o Governo não pensou bem. Quantas crianças vão ficar sem alimentação segunda-feira que dependem, muitas, do que comem na escola ao pequeno almoço e ao almoço? Quantas crianças? O Estado pensou bem nas crianças que vão ficar sem alimentação durante duas segundas-feiras? Esse é o meu ponto de vista, que gostava, se calhar, que pessoas com mais capacidade do que eu, que sou um simples empresário com o 10º ano, me explicassem. A segunda é a parte profissional. Eu sou proprietário de duas relotes. As relotes trabalham no horário noturno. Estamos a abrir das 6 às 10:30 da noite. A nossa quebra foi praticamente 80%, porque trabalhávamos, era das 9 da noite às 6 da manhã. Quando retomámos com o confinamento, trabalhávamos até à meia-noite e agora trabalhamos até às 10:30. E durante o inverno, porque não há feiras, não há deslocações, não há tanto, eu vendo castanhas à porta de dois supermercados. Os supermercados, ao sábado e ao domingo, que é onde uma pessoa faz algum dinheiro, deixaram de poder trabalhar. Eu quero dizer, estão a matar a pouco e pouco até o comércio informal, o tradicional. As vendas das castanhas estão a morrer, os produtores lá em cima no norte vão comer castanhas e nós não vamos comer nada, porque não as vendemos. Eu acho que o Governo, tantos apoios, apoios de 20% dos fins de semana do último ano, é de nada para nada. Vamos dar o quê? 100 euros? Se me derem, porque o meu rendimento baixou porque eu estou a trabalhar num horário que nunca existiu, das 6:30 da tarde às 10:30 da noite, onde as pessoas não saem para comer. Eu tenho dias na relota de fazer 20, 25 euros. E agora vem um congresso partidário onde há 600 pessoas. Onde é que vão comer as 600 pessoas na sexta-feira, no sábado e no domingo? Para dizerem que não vai haver circulação dos congressistas. Eu não sou contra os congressos. Eu sou é contra os dois pesos e as duas medidas que este governo tem para com os empresários da hotelaria e dos similares, com o que tem para com os alunos das escolas que vão passar fome na segunda-feira. O Estado não pensa, este governo já parece o que uma pessoa dizia na internet, é um barco à deriva, que não sabe o que é que faz, cada um que lhes vai dando uma ideia, eles vão lançando a ideia.
Obrigado, Jansão, pela participação no Fórum TSF. Bom dia, Joaquim Diniz, é tripulante da TAP, Liga-nos de Cascais, bem-vindo também a este debate.
Bom dia. Eu estou de acordo com as medidas de confinamento, porque é uma das formas possíveis de conter este vírus. Agora, sinto-me perfeitamente discriminado em relação ao Congresso do PC, independentemente do meu ou não agrado com essa situação, acho que o governo mais precisa, mais concisa, dizer que é um decreto-lei é muito curto. Ele podia ter sido alterado em tempo útil. E nós, em tempo útil, pelos vistos, não fazemos nada. Pronto, basicamente era só.
Obrigado, Joaquim Diniz. No debate online, Alexandre Meireles escreve: em relação ao apelo à tolerância de ponto nas segundas-feiras por parte das empresas, concordo, caso o Estado pague esse dia aos trabalhadores. As empresas não estão com saúde para oferecerem dias de trabalho e o Primeiro-Ministro deveria saber isso. No que diz respeito à proibição de circulação entre concelhos, é provável que seja uma medida correta.
Bom dia, Álvaro Covões, bem-vindo ao Fórum TSF, é o vice-presidente da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. Participou este sábado numa manifestação pela cultura em Portugal, no Campo Pequeno. Álvaro Covões, como é que olham para estas medidas do Governo de apostar aqui a malha nos próximos fins de semana prolongados? Houve aquela dúvida sobre se podíamos ou não transitar de concelho para ir a um espetáculo. Inicialmente sim, depois o Governo disse que foi uma gralha e essa medida foi cancelada. É um cancelamento que vos causa, que faz agravar ainda mais a vossa preocupação?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, convém fazer um esclarecimento. Isto não se tratou de uma gralha, isto tratou-se de um erro.
Gralha foi o termo utilizado pelo Governo.
Sim, mas basta ler o texto e vírgula, as locações para acesso a eventos e equipamentos culturais. Portanto, houve aqui uma tentativa de excepcionar a cultura, depois houve um recuo. Mas nós temos de ser solidários com os outros setores. Se todos estão fechados, porquê é que nós deveríamos estar abertos? Nós nunca pedimos até hoje para sermos excepcionados relativamente a outros. O que nós temos garantido é que nós conseguimos funcionar em segurança. E fomos dos primeiros a garantir que nos nossos eventos o público está em segurança. E tem corrido bem até agora e até temos sido motivo de exemplo para vários setores de atividade. Agora, aquilo que está em causa é que não há um apertar da malha. E eu penso que a desculpa que o Governo deu e a comunicação social tem transmitido que nos próximos dois fins de semana não se pode circular entre concelhos para ir a espetáculos nos períodos de confinamento, é uma inverdade. É uma inverdade porquê? Porque no fim de semana anterior já não se podia. Portanto, desde que entramos no estado de emergência, o acesso a equipamentos culturais, em primeiro lugar, os equipamentos encerraram, e em segundo lugar, o acesso de circulação estava proibido. Portanto, mantemos, há uma manutenção da mesma norma. Porque isto até está a gerar uma confusão nas pessoas, que até para os espetáculos que acontecem durante a semana, os espectadores interrogam-se também se podem circular de concelho para concelho. E, portanto, é lamentável que estejamos assim. Agora, voltando ao tema premente. De facto, o setor cultural é um setor que, talvez, sem dúvida nenhuma, o setor com maior quebra de todos os setores da economia portuguesa. Porque, ao contrário do que se pensa, em primeiro lugar, o setor não está aberto na sua totalidade. Eu vou dar um exemplo. É como se fôssemos um restaurante e só pudéssemos servir pequenos almoços. O setor cultural só pode, no que diz respeito aos espetáculos, só pode apresentar espetáculos com uma lotação de 50% em salas de espetáculos. O que significa que todo o grosso da atividade, que são os festivais, as festas de norte a sul do país, os espetáculos de massas, nos grandes espetáculos normais de massas, que nós gostamos de ir para dançar e circular, tudo isso está proibido. Tudo isso nós estamos altamente limitados. Isso fez com que, no nosso setor cultural, e depois não são só os espetáculos, é todo o ecossistema, as salas de espetáculos, as empresas de equipamentos, os autores não recebem, porque não havendo grandes espetáculos, não havendo receitas, não recebem direitos de autor de execução pública. Portanto, isto tem um alcance inimaginável. E no nosso setor já vamos de janeiro a outubro com uma quebra de 87%, que, com estas limitações do estado de emergência da segunda vaga, significa que vamos passar os 90% em 2019. Não há nenhum setor de atividade em Portugal que tenha uma quebra tão elevada. E, portanto, nós fizemos esta manifestação no passado sábado, em horário, respeitando todos os portugueses, fizemos em horário que todas as atividades eram permitidas e lançamos um desafio aos políticos, a todos os partidos da Assembleia da República, ao Presidente da República e ao Governo. Quem é que vai assumir a responsabilidade e quem é que quer manter um setor cultural vivo ou quer aniquilá-lo, porque ele vai morrer. As empresas vão desaparecer, os profissionais vão mudar de profissão e quando voltarmos à retoma, se nada for feito, não vamos ter um setor cultural. E isso vai ter graves consequências para o futuro do país, porque sabemos muito bem que um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem cultura é um país que não tem uma saúde mental sã nos seus cidadãos. Nós precisamos de ir a um espetáculo, nós precisamos de ler um livro, nós precisamos de apreciar o belo para fazermos uma terapia, para nos fazer bem. É isso que nos mantém saudáveis. Não é só trabalhar, não é só estar... Bem, se estivermos em casa a ver estas notícias, então atiramos do quinto andar. Quer dizer, isto é, não, as expectativas são péssimas. E de uma vez por todas, eu acho que os responsáveis políticos, por amor de Deus, o Sr. Presidente da República, 4 meses antes do Natal, avisou-nos que não íamos ter Natal. Ou que o Natal não ia ser igual. Agora avisou-nos que em março vamos estar outra vez confinados porque vem uma terceira vaga. Assim, manter a saúde mental dos portugueses é muito importante. Nós temos que viver o dia-a-dia, porque, de facto, vivemos uma catástrofe mundial inimaginável. Nunca imaginámos viver uma situação destas. Temos todos juntos conseguir e lutar e respeitar as regras, é fundamental. Andar sempre de máscara, higienizar as mãos, respeitar as distâncias. Temos que fazer isso todos, porque se fizermos todos, vamos chegar a bom termo.
Obrigado, Álvaro Covões, pela sua participação no fórum. Fica aqui o retrato do setor, o vice-presidente da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, preocupado com a situação. Dão-nos aqui conta que 90% do setor, há perdas de 90% neste setor, que é claramente um dos mais afetados por esta crise. A área da hotelaria e da restauração é outra das grandes vítimas desta crise. Bom dia, Dr. André Jacinto, bem-vindo ao Fórum TSF, a Sala-Geral da Arespo. Como é que me olha para estas medidas foram anunciadas este fim de semana pelo Primeiro-Ministro com um reforço aqui de algumas medidas mais apertadas, nomeadamente a questão da circulação entre concelhos. No caso dos restaurantes, o facto de poderem vender para takeaway a partir da 1 da tarde. Como é que olha para estas medidas?
Bom dia, Manuel Cássio, muito obrigada pela oportunidade, é sempre um gosto estar consigo. A Arespo, relativamente às medidas restritivas, tenho dito repetidamente desde o início que não nos compete a nós, por ausência de conhecimento e competência, poder dizer se as medidas restritivas de caráter sanitário são as adequadas, são proporcionais e são aquelas absolutamente cruciais para conseguirmos o objetivo que todos nós queremos, que é travar esta pandemia. Agora, começa a ser difícil compreendê-las. E porquê é que eu digo isto? Porque têm vindo a público, ainda a semana passada, estudos que nos dizem que os restaurantes são, de facto, locais de risco muito baixo para a contaminação, sendo responsável apenas por 2%, como foi público. E, portanto, começamos a ter alguma dificuldade de compreender as medidas, mas volto a repetir, o Governo é que terá a informação mais detalhada e, portanto, compete ao Governo tomar estas decisões. Agora, outra coisa é as medidas de caráter económico, porque nós temos necessariamente que equilibrar estas medidas sanitárias de saúde pública com as medidas de caráter económico. E é este equilíbrio que a Arespo tem dito que não está a ser conseguido e que não está a ser alcançado. É verdade que o Sr. Primeiro-Ministro voltou a anunciar medidas no sábado, algumas delas já tinha anunciado, portanto, medidas novas foi a questão do adiamento dos pagamentos à Segurança Social e ao IVA trimestral, que é uma boa medida, embora peque por tardia, porque de facto algumas empresas fizeram o esforço de liquidar esses seus compromissos no dia 20 e nós tivemos a notícia apenas no sábado, não é? Portanto, embora sendo, volto a repetir, uma medida positiva, era uma das propostas da Arespo e, portanto, bem-vinda. A outra questão muito bem-vinda tem a ver com as rendas, embora a Arespo não tenha percebido exatamente o que é que está previsto, até porque o Sr. Primeiro-Ministro disse que a medida ainda iria ser concretizada durante esta semana. Esperemos que ela vá ao encontro também da proposta da Arespo, era uma das medidas que estava sinalizada por nós há muito, porque não é possível uma empresa que está a trabalhar com uma capacidade reduzida de 50%, imposta por diploma, agora as restrições de horários, as quebras de faturação, estar a pagar uma renda na sua totalidade, ainda por cima é um custo substancial para a estrutura destas microempresas, portanto era preciso fazer-se aqui alguma coisa e a proposta da Arespo vai no sentido de ajustar o valor da renda às quebras de faturação, não penalizando o senhorio, encontrando-se um mecanismo para que o senhorio também possa ser de alguma forma compensado. Portanto, uma partilha de responsabilidades entre Estado, senhorio e arrendatário. É esta a proposta da Arespo, esperemos que vá ao encontro desta nossa proposta. Agora, relativamente às outras medidas, Manuela Cássio, aquilo que nós dizemos é que, de facto, é muito curto para a dimensão que estas empresas estão a sofrer. Há bocadinho ouvia falar da cultura, e que também é um dos setores muito afetados, que é o único com quebras de faturação de 90%, mas não é. Nós temos no alojamento turístico, a Arespo tem vindo a monitorizar este setor desde a primeira hora. O último inquérito que fizemos reportou ao mês de outubro e no mês de outubro o alojamento turístico teve quebras de faturação, 36% do alojamento turístico teve quebras de faturação superiores a 90%. E muito do alojamento turístico está encerrado, como sabemos, não é? Se olharmos para a restauração, 41% das nossas empresas dizem que não conseguem abrir portas mais. 43% tiveram quebras de faturação homólogas superiores a 60%. E se olharmos para os despedimentos, que é outro dado muito preocupante, estamos aqui todos a fazer muito esforço para suster este nosso grande capital, que são os nossos colaboradores, se olharmos para esse indicador, 47% das nossas empresas já tiveram que despedir pessoas. Se olharmos para os dados do INE, reportados ao terceiro trimestre, já perdemos quase 50 mil postos de trabalho. Isto significa o quê? Que, de facto, os apoios, por mais que sejam anunciados, por mais que sejam divulgados e comunicados, não estão a chegar às empresas e não são suficientemente robustos para segurar as empresas. E não são suficientemente robustos porquê? Porque uns, como a retoma progressiva, é um mecanismo complexo. A Aresp tem vindo a defender a extensão do layoff simplificado, que foi um mecanismo que sofreu vários ajustes e que na fase final estava a funcionar muito bem, e precisamos de retomar essa simplicidade. A retoma progressiva é um processo complexo para as nossas microempresas. Prova disso são as apenas 14 mil empresas que acederam até ao início de novembro a este mecanismo. Se olharmos para os mecanismos a fundo perdido, obviamente são bem-vindos, é uma das propostas da Aresp, mas são curtos e depois não chegam às empresas todas. Se olharmos para o apoio agora aos fins de semana, nem vale a pena falar, estamos a falar de um apoio que segrega as empresas, porque só apoia as empresas que têm contabilidade organizada. No nosso setor, a maioria das empresas são, a melhor, o setor é caracterizado por empresários em nome individual que estão no regime simplificado, portanto, não vão ser apoiados. Portanto, quando nós olhamos para as medidas do ponto de vista mais fino, chegamos à conclusão que, obviamente, são curtas e não estão a chegar a todas as empresas. E prova é os dados que vamos recolhendo. Portanto, o que é que nós pedimos? O que é que nós estamos a fazer? Sempre numa perspectiva construtiva e de diálogo com o Governo, tentar encontrar soluções que efetivamente possam apoiar as empresas já e que deem tesouraria às empresas já e que as empresas possam manter os seus postos de trabalho já. Amanhã vai ser tarde. E é isso que nós temos dito ao Governo. Fizemos um programa de emergência com um conjunto de medidas que algumas delas, e bem como as rendas, já está a ver a luz do dia, mas há muito mais para fazer. E nós, obviamente, estamos disponíveis para, em construção, como lhe digo, sempre em construção positiva, encontrar soluções que permitam apoiar estas empresas. Não se esqueça, Manuela Cássio, que este setor, deste setor dependem 400 mil pessoas, de forma direta. Direta. Porque depois há todos os outros que gravitam à nossa volta e que dependem de nós e que nós vamos assistindo a notícias também desastrosas de empresas que têm que fazer despedimentos coletivos porque já não aguentam a estrutura dos postos de trabalho.
E agradeço à Secretária-Geral da Aresp, à Associação de Hotelaria, à Restauração e similares, Ana Jacinto, por nos ter ajudado aqui a perceber que reação tem o setor a estas medidas anunciadas pelo Governo, a consequência económica destas medidas, fazendo-nos também aqui um diagnóstico da situação muito complicada em que se encontra o setor da hotelaria e restauração. Bom dia, António Abreu, é inspetor de saúde, Liga-nos de Carcavelos. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Bom dia, Sr. Manuel Cássio. É a primeira vez que vou participar e vou ser breve e conciso. Discordo em absoluto da restrição de circulação nos próximos dois fins de semana, porque isso não vai adiantar nada. Repara, eu julgo que essa medida que vai entrar em vigor no sábado, eu, se quiser ir à província, porque tenho raízes na província, vou-me deslocar na sexta-feira. Quando é que vou regressar? Vou regressar na terça-feira, eventualmente na terça-feira à noite. E, portanto, eu vou passar por cima da restrição e não vou complicar a situação sanitária do país, porque me vou fechar. Vou-me encerrar numa casa que tenho na província e, como eu, farão dezenas de milhares de cidadãos da classe média e média baixa que não podem ir para as Maldivas, como eu conheço várias pessoas que vão para as Maldivas e, portanto, para elas esse problema não se põe da circulação, da proibição de circulação. E, portanto, não vejo qual é a utilidade desta medida, desta restrição para o controle da epidemia. O mesmo que se diga com a proibição de sair do concelho nos fins de semana. Eu não sei se no próximo fim de semana se pode circular de manhã. Eu julgo que sim. As pessoas vão para a praia de manhã. O que vai acontecer?
Sair de concelho não pode. Não sair pode, de concelho começa às 11 da noite de sexta-feira e vai até às 5 da manhã da quarta-feira seguinte.
Pronto, não pode sair do Conselho. Pronto, muito bem. Mas repare, no fim de semana passado o que aconteceu foi que até às 13 horas as pessoas podiam sair, podiam se movimentar. E correu tudo para as praias. A praia de Carcavelos, que é onde eu resido, estava completamente cheia. De tarde ficou vazia. Ou seja, qual é a utilidade disto? Isto é uma questão de bom senso. A questão que eu coloco ao fórum é: estas medidas, eu sei que é difícil tomar medidas e são sempre criticáveis numa situação destas de pandemia. Mas eu pergunto, será que estas medidas políticas têm o suporte, têm o devido suporte dos parceiros, dos epidemiologistas, virologistas e infecciologistas? É que não se sabe, a maioria da população, a maioria dos cidadãos não sabe disto, porque também não é comunicado se de facto há um suporte científico nestas medidas. Ou então, se são medidas tomadas por assessores do governo que de saúde pública nada sabem. A questão que se põe é esta. Mas pronto, vivemos nesta ignorância, nesta santa ignorância, e de facto parece-me que as coisas não estão a resultar por haver medidas erráticas e medidas equívocas. É só isto que eu tenho a dizer.
Obrigado, António Abreu. Que opinião tem o empresário Rui Neiva Correia, que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Rui Neiva Correia?
Bom dia. Sou eu.
Agora estamos a ouvi-lo.
Muito obrigado. Gostei muito de ouvir aqui a senhora secretária-geral da ARERT. Acho que ela frisou muito bem aquilo que está a acontecer. Nós estamos a viver um momento em que estamos entregues a duas cabeças muito complicadas. Houve aqui um ouvinte que disse muito bem: o senhor Presidente da República é um homem cheio de manias das doenças, portanto tem um tempo que agora me escapou, e isso realmente não está a ajudar o processo. E o seu Primeiro-Ministro está, com o seu governo, numa completa fuga para a frente, que não houve ninguém. Bastou ver o disparate completo que foi a última conferência de imprensa que deu no sábado, mais de uma hora a repetir-se e a contradizer-se, a dizer-se a certa altura que o governo tinha decidido pelas avaliações quinzenais, era uma decisão do governo, pois a seguir já não era uma decisão do governo, era uma decisão da Constituição, que as decisões tinham que ser, as observações tinham que ser quinzenais, e porque também a declaração do Estado de Emergência tinha que ser quinzenal, porque a Constituição, uma confusão. E o que se viu foi que cada vez que os jornalistas lhe punham perguntas muito específicas, o seu Primeiro-Ministro fugia para a frente e não respondia. Versus a explicação que ele não quis dar para o facto de haver um estudo epidemiológico que diz que os restaurantes não são os causadores da epidemia, não são os causadores do crescimento da epidemia, mas mesmo assim ele ouviu a pergunta, mas nunca respondeu. Ou seja, o seu Primeiro-Ministro não ouve os técnicos, não ouve a Arest, não ouve os epidemiologistas, não ouve os médicos, não ouve só quem quer e decide e foge para a frente. E é assim, e é assim, e é assim. E o que está a acontecer é que já não é só em Portugal que as pessoas estão a perceber o que é que se está a passar. Vou citar aqui um artigo escrito no jornal Valencia Plaza, de Espanha, no passado dia 11 do mês de novembro, numa coluna que se chama La Nave de los Locos, portanto, a nave dos malucos, que diz: Portugal caminha para a ditadura. O país vizinho vive uma insólita crise política. O governo português escusa-se na luta contra o coronavírus para restringir as liberdades e os direitos dos cidadãos. Mas não consegue acabar com o crescimento do vírus. Bruxelas vigia o autoritarismo do executivo luso para evitar que se volte aos tempos de Salazar. Isto é uma citação que acabo de fazer num jornal do artigo de 16/11/2020, Jornal de Valência. Ou seja, à volta, os países à volta não conseguem perceber que, com tantas restrições, com tantas liquidações, com tantas quebras dos direitos de garantias dos cidadãos, mesmo assim o governo não consegue baixar a pandemia.
Obrigado, Rui Neiva Correia, opinião deste nosso ouvinte, Liga de Lisboa. No debate online, Secundino Santos escreve: não dá jeito nenhum, mas concordo com tudo o que o governo aprovou. Será que poderia ser de outra maneira? Pergunta este nosso ouvinte. E depois continua: até poderia não fazer nada, deixar tudo aberto e circulação livre, com idas ao restaurante e ajuntamentos familiares em casa de uns e outros. Dizem que o governo toma decisões sem saber quais são os grupos de contágio e onde são produzidos os mesmos. Será que é mesmo assim? Ou será que as pessoas nem sequer perdem tempo para pensar que as máscaras são o único meio de proteção e também que os únicos locais e momentos onde não usamos as mesmas são à mesa, em casa e restaurantes? E continua este nosso ouvinte. Segundo Santos, nos restaurantes onde vou muitas vezes, verifico que muito poucos cumprem as regras. Sentam-se em mesas não limpas depois de usadas, sentam-se em lugares restritos ao uso, sentam-se em grandes grupos, desviando cadeiras de outras mesas, deixando as mesmas de lugares. Só nos resta escolher, ir fechando em fins de semana e feriados, ir aguentando a economia, ou fechar tudo, e irmos todo à falência. Bom dia, Rui Galveias, bem-vindo ao Fórum TSF, ao coordenador do SENA, o Sindicato dos Trabalhadores das Artes e dos Espetáculos. Rui Galveias, imagino que tenha ficado preocupado com estas medidas, onde há aqui algum agravamento da...
Nós estamos preocupadíssimos com estas medidas pela forma como elas vêm desacompanhadas de outras.
Estas medidas ainda agravaram mais a vossa preocupação?
Claro que agravam a preocupação. Nós temos consciência de que é preciso tomar medidas contra a situação da pandemia. Temos dúvidas sobre estas, não temos a certeza que sejam as melhores, mas nós, enquanto sindicato desta área e enquanto representantes, e muitos de nós trabalhadores, eu também trabalhador desta área, a nossa preocupação é compreender como é que nós sobrevivemos a isto tudo. E o setor já estava quase todo parado, há uma grande percentagem do setor que está com a vida suspensa e os espetáculos são quase simbólicos, são exercícios de resiliência. Tanto que o setor vai se adaptando, não é? Passando de espetáculos para de manhã e com a participação do público, que quer ver espetáculos, continuar a compreender que a cultura é um local seguro, como se tem dito, e não compreendemos completamente estas medidas específicas, especialmente porque elas não são acompanhadas, daquelas de fundo que nós precisávamos para o setor. Que é, ok, vamos parar isto tudo, mas temos que parar isto tudo garantindo que as pessoas sobrevivem a isto, porque senão não vai haver cultura, não vão haver trabalhadores da cultura daqui a uns meses, não vão haver, as pessoas vão atingir situações dramáticas, estamos a morrer da cura, é isso? Esse é o meu problema. E esse é o problema do sindicato, é onde é que estão as medidas que deviam acompanhar estas, supondo e dando o voto de confiança de que é preciso medidas importantes para garantir que a pandemia não evolui tão rapidamente e proteger o nosso Serviço Nacional de Saúde. Admitindo isso, e tendo muitas dúvidas sobre o estado de emergência e sobre estes horários, nós continuamos a precisar das outras.
Como é que...
há fome em Portugal neste momento, e não é só nos trabalhadores da cultura, há muitas pessoas desesperadas, há muitas estruturas desesperadas por sobreviver e que não compreendem como é que o poderão fazer sem apoios, não é?
Ora, era essa questão que eu gostava de saber, como é que nesta área, as pessoas que trabalham nesta área, como é que estão a conseguir sobreviver? Muitas não conseguem ter o subsídio de desemprego, uma vez que têm trabalhado muitas vezes a recibos verdes ou formas ainda mais precárias.
Mais informais ainda, sim.
Como é que se está a sobreviver nesta área?
Com os que estão numa situação mesmo dramática, as pessoas também têm, nós temos, as pessoas têm dignidade, não é? E muitas vezes aguentam até onde podem, até ao limite da sua capacidade de resistência e muitas vezes até ao limite possível do endividamento. Portanto, estamos a falar de pessoas que muitas vezes estão numa situação mesmo dramática e estamos a falar de uma estrutura, de um conjunto de estruturas que olhou, e de um conjunto de trabalhadores e de profissionais que olharam para os seus pares e se começaram a entreajudar. Essa é a realidade. Se não fosse a GVA, se não fosse a União Audiovisual, se não fosse uma série de estruturas que se vão organizando e ajudando os seus pares no setor, as situações de fome ainda eram mais dramáticas e mais presentes. Estamos a falar de falência familiar, falência da vida. É disso que estamos a falar. Os apoios não chegam, são insuficientes, os valores chegam sempre atrasados e o facto de haver muita informalidade neste setor teve a ver com a natureza dos vínculos contratuais e com o hábito que se criou que isto de ser trabalhador independente é uma coisa boa e que a segurança social é uma coisa má e que descontar para a segurança social interessa muito pouco, muito menos às empresas. O resultado disso é, está à vista, as pessoas ficaram completamente desprotegidas, fora do sistema muitas delas, porque se endividaram ainda noutras crises, numa crise económica anterior, por exemplo, ficaram milhares de pessoas fora do sistema, porque se endividaram perante a segurança social, que não tinham como pagar, fruto da forma que os vínculos independentes tinham nessa altura, os vínculos, não são vínculos, não é? E neste momento, toda essa gente está fora do sistema. E o problema neste momento é preciso um apoio social transversal que chegue a todas as pessoas, incluindo os trabalhadores da cultura. E isso, para nós, não resolve problemas, mas pelo menos permitia a todo este know-how, são milhares de pessoas, todos os festivais de verão, as festas das aldeias e das câmaras municipais, os espetáculos que existem por todo o lado, toda a animação, as feiras medievais, toda aquela estrutura que alimentou, por exemplo, o nosso turismo, do ponto de vista dos eventos culturais e dos eventos de entretenimento, é desses trabalhadores que estamos a falar. E esses trabalhadores ficaram fora da caixa. Estão fora da caixa, como muitos outros, e precisam de sobreviver.
Nesta, como é que o governo poderia aplicar essa medida que defendem? Uma espécie de salário de ordenado mínimo a todos os trabalhadores da área?
Eu penso que sim, eu penso que isso seria uma boa solução, basear os apoios no ordenado mínimo de forma incondicional e criar condições para que chegasse a todos os trabalhadores, pequenos empresários, há muitas pequenas empresas, há um tecido de pequenos empresários também neste setor muito frágil, então no fundo todas estas pessoas, se houvesse a garantia durante alguns meses de um apoio transversal do governo que garantisse, por exemplo, o ordenado mínimo per capita nestes 6 familiares que estão numa situação dramática, era uma forma de garantir que estas pessoas sobreviviam. E depois há outras coisas que podem ser tomadas, que foram tomadas em março e que não estão a acontecer. A suspensão dos pagamentos à segurança social, a possibilidade de A questão da rendas de casa, do pagamento de eletricidade e da água, todas essas coisas. Para isso é que deveria servir um estado de emergência. Ou pelo menos medidas que se assemelhem a isso, vamos dizer assim. Porque, pois aí, a palavra, este pretexto de usar esta lei teria que ser com outras consequências, noutras direções, e o que nos preocupa é que não está aí na direção certa, e por isso ficamos com muitas dúvidas em relação a isto. Mas há uma coisa que sobrepõe isto tudo, independentemente dos estados de emergência ou de outra coisa qualquer. A nossa Constituição é muito mais importante do que qualquer decisão pontual de qualquer governo neste momento, ou noutros momentos. E a Constituição... A nossa Constituição portuguesa supõe a defesa dos mais fracos. E este governo precisa de cumprir a Constituição. Precisa de cumprir a Constituição, porque se cumprir a Constituição, aí vai ajudar toda a gente de forma incondicional. E não só algumas grandes estruturas económicas, que até têm lucros, que usam layoff para fazer a manutenção dos lucros, em vez de servir para fazer manutenção e a sobrevivência das pessoas que existem cá. Portanto, estamos a falar de milhares de pessoas, em que se incluem os trabalhadores da cultura, que neste momento precisa agora disso, era que se cumprisse a Constituição. Se cumpríssemos a Constituição, se calhar estávamos a garantir outra qualidade e outra resistência e outra capacidade das pessoas para resistirem a isto. Eu digo, aqui ao meu lado, em Lisboa, há sítios que funcionam e as pessoas cumprem a regra. Estou a falar de um universo, felizmente, eminentemente artístico, com muita gente que trabalha nas artes, e desde técnicos a artistas e profissionais da produção, tudo mais. Até à 1 da tarde, estavam concentrados num dos espaços aqui junto a nós, dezenas e dezenas de pessoas tinham ido ver espetáculos. Mas como o tempo é tão apertado durante o fim de semana, as pessoas concentraram-se nesse período, cuidando de distância, cuidando de se manterem seguras, mas eu não me lembro nos cafezinhos aqui ao lado e na rua aqui ao lado, de uma manhã tão intensa, nem nos verões da Lisboa cheia de turistas do ano passado. Obrigado. Portanto, há qualquer coisa de errado nesta percepção do governo sobre o que é a vida dos portugueses, e isso preocupa-nos imenso, como é óbvio.
Obrigado, Galvez, por trazer aqui ao palco da rádio a situação que vivem, difícil, que atravessam muitos trabalhadores da área das artes e dos espetáculos. Ora, que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, António Prates, é supervisor de portagens, Liga-nos Lisboa. Como é que olha para estas novas medidas de estado de emergência?
Bom dia, Manuel Horácio. Obrigado pela oportunidade de participar no fórum. Eu falo numa área, independentemente da profissão, falo numa área com a qual estou ligado familiarmente, que é a restauração. E acho que as medidas, portanto, estas medidas do fim de semana, das 13 horas, especialmente estas das 13 horas, são completamente fora de contexto, uma vez que ninguém vai almoçar às 11h30 da manhã, uma vez que ninguém vai, que chega ao restaurante ao meio-dia e pede a sua refeição, portanto, e há uma hora tem que ser posta na rua porque tem que fechar a porta, e portanto, porque as pessoas ao fim de semana, por norma, como toda a gente sabe, as pessoas almoçam mais cedo, aliás, almoçam mais tarde em família. Esta medida não será toda de discordar, se efetivamente ela fosse até às 15 horas, porque as pessoas viriam almoçar, viriam com as famílias, nomeadamente, tenho aqui casos que as pessoas vinham 10, 12 pessoas das obras a almoçar e deixaram de vir almoçar porque não podem vir trabalhar
porque depois têm que ir para casa. E ninguém acaba de fazer 4 horas. E vê-se que a situação é complicada, porque. E aconteceu este fim de semana, e o fim de semana passado serviram-se uma casa que serve em média 100 almoços, serve 10 almoços ou 12 ou 11. Serviram-se este fim de semana, serviram-se 11 almoços até à 1 da tarde, e a semana passada serviu-se 12 ou 13, quer dizer, tem que se gastar a água, a luz, o gás, o carvão, todas essas coisas, em que é complicadíssimo estar a gerir esse tipo de coisas. Com respeito aqui àquela situação, só de mais duas partes, àquela situação dos apoios, dos tais apoios que efetivamente o Governo foi e disse que, senhora, iria aligerar para ser o IVA e a Segurança Social pagos mais tarde, já veio tarde, porque estas declarações, como outros ouvintes já disseram, já foram, portanto, entregues. Com respeito aqui àquela, estou de acordo a um senhor que falou há bocadinho, quando o nosso Primeiro-Ministro, e disse fiquem em casa, e ele foi para uma missa para Fátima, aí completamente de acordo. Agora, aqui o caso mais gritante, neste caso, será a realização do Congresso do PCP no próximo fim de semana. Não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com o partido, não tem nada a ver com isso. Agora, existem dois pesos e duas medidas em que vai haver uma deslocalização de pessoas, aliás, uma deslocação de pessoas entre concelhos, e vai haver toda uma envolvência à volta daquele partido. E não venham cá dizer, isto é real, não venham cá dizer que não podiam ter alterado a lei, portanto, que era impossível alterar a lei, porque o PS também alterou a lei para o aeroporto do Montijo.
Portanto, obrigado, António Prato. Estamos quase a terminar o programa de hoje. Tenho já largos minutos à espera o Vítor Almeida, empresário dos Liga do Seixal. Bom dia. Qual é a sua opinião, Vítor Almeida?
Muito bom dia. É mais uma opinião um bocadinho confusa, como todos nós estamos. Olha, o que eu lhe posso dizer é que já não posso ouvir o Sr. António Costa. Começa-me a dar um formigueiro, porque, na verdade, não acredito naquilo que se diz. Agora, quanto às medidas propriamente, eu acho, na verdade, uma confusão. Eu não ouço, depois vou ver as medidas na internet, porque não quero ouvir, faz-me confusão. Olha, as medidas são completamente, na minha humilde opinião, completamente descabidas, e sem qualquer valor prático. Eu digo isto porque, então, o vírus só ataca aos fins de semana, porque durante a semana, repare, não há distanciamento social. Eu ali em Almada vejo homens junto ao McDonald's, passa publicidade, os magotes, ninguém liga, não há fiscalização. Olha, também os restaurantes, como sou o último, os restaurantes, da parte dos empresários, também nota-se que houve, na verdade, uma falta de cuidado. Nos primeiros tempos vinham desinfetar as mesas. Eu, quando falo nos restaurantes, falo naqueles restaurantes onde a malta que vai trabalhar vai lá. E, na verdade, as máscaras às vezes são nojentas. Tem que haver a fiscalização e as pessoas têm que manter o distanciamento social. O vírus só ataca ao fim de semana. O vírus não ataca nos transportes públicos. Porquê? Não tem paz social e não quer comprar o bilhete. Isto, na verdade, é ridículo. Estas medidas são ridículas. As pessoas não podem andar na rua. Olha, ponho uma medida. Só podem andar duas pessoas na rua. E não pode haver grupos. As pessoas não podem parar na rua para falar. Medidas concretas. E depois é preciso fazer uma fiscalização.
E é com esta... Peço desculpa, Vítor Almeida, tem mesmo que interromper. É com esta opinião do Vítor Almeida, que nos liga do Seixal, que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde debatemos as medidas do novo estado de emergência.
Fórum TSF Patrocínio. O mundo dos livros tem um nome, Almedina.
O mundo dos livros tem um nome, Almedina. Do livro técnico à ficção, a pensar em si e em toda a família, Almedina é a escolha certa. Nas livrarias e em almedina.net.